Ou não é verdade? Você tem que estar sempre com modéstia. Posso continuar aqui, gente? Vamos, só mais um pouquinho. Tá? Essas são as coisas que eu queria mostrar para você. Tá? Se eu confio em Deus, por que eu devo temer o futuro? Não é? Eu não tenho que ter medo do futuro. Jesus diz que aquele que tem medo do futuro age como um pagão. Porque são os pagãos que vivem pedindo coisas para Deus. Nós não. Nós pedimos o reino. Nós pedimos o Espírito Santo. Nós pedimos que pelo Espírito Santo sejamos capazes de perdoar, de fazer a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele que nos ajuda nessas coisas. Davi sempre foi um homem que pediu o Espírito Santo. Quando ele pecou, uma das primeiras coisas que ele diz é: Pai, não tires de mim, não retires de mim o Espírito Santo. No Salmo 51, ele disse. E pelo Espírito Santo, ele foi inspirado a escrever o Salmo 139. Então, vamos parar com esta ideia de que nós só teremos o que quisermos se pedirmos a Deus. Deus não vai ficar interferindo se você vai ter um carro zero, uma BMW, qualquer coisa. Peça a Deus uma BMW. Isso é conversa de doido. Você não precisa ficar pedindo a Deus um carro. Você não precisa pedir a Deus um celular, um sofá. Você não precisa pedir, vá trabalhar. Com o teu dinheiro você pode comprar o que quiser. Agora, o que a Bíblia diz é: seja sóbria, saiba usar o teu dinheiro. Não gaste mais do que você ganha. É isso que ele diz. Cuide da sua família. Cuidado com o cartão de crédito. Cuidado com esse dinheirinho plástico, porque você pode destruir a tua casa se não souber usá-lo. É isso. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor. Nós sabemos que hoje nós não podemos ter coisas sem fazermos certos crediários, mas que você tome cuidado para não se expor demais. Para que você não destrua a sua vida por causa de ganância, por causa de ambição, por causa de falta de juízo. Correto? Sim. Então, nós servimos a um Deus que não está preso ao tempo e nem ao espaço. E como é importante aprendermos a conhecê-lo, confiar nele e confiar na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência. Então agora, rapidamente, eu diria a vocês: você sabe o que significa a palavra atributo? Atributo é aquilo que é característico de um ser, é a sua particularidade. Por exemplo, você vê um animal perverso? Conhece algum animal perverso? Não. Mas você conhece um animal cruel. A natureza é cruel, ou não é? Se você estiver na rota de javalis, saia quanto antes, porque eles vão te esmagar. Se você estiver no mato e escutar o urro de uma onça pintada, você está frito. Se pular no rio, ela nada. Se eu subir na árvore, ela sobe. Então, peça a Jesus: Jesus, o que que eu tenho que fazer? E ela também vai orar dizendo: obrigado pelo almoço. Então, aí, Você veja bem, o animal não é perverso, perversos somos nós, que não observamos as leis morais que nós temos dentro de nós. Você sabe o que é certo e o que é errado, você não precisa nem de Deus para saber disso. Agora, quando você se entrega a Deus, a lei moral tem um âmbito muito maior. Você entende o propósito dela, que é expressar Cristo. Mas a lei moral, então, é um atributo, é uma particularidade que pertence somente ao ser humano e não aos animais. A cor da pele, por exemplo. Eu sou branquelo, você é negro, o outro é amarelo, o outro é vermelho. Isso é uma particularidade. Meus olhos são de cor verde, o seu de cor castanha. O outro, negro. O outro, azul. É uma particularidade. Hoje, meus cabelos estão brancos. Os seus são loiros. O outro, cabelo negro. O outro, castanho claro ou escuro. É uma particularidade. Não é assim? Correto? Isso é um atributo. Quando você fala assim, você sabe o Walter? Qual Walter? De olho azul ou de olho verde? Ou de cabelo loiro ou de cabelo branco? Certo? Você viu a Marlene? Sim. Aquela desesperada ou aquela tranquila? A desesperada é a corintiana. Então, veja só. Então, é aquela que tem cabelo branco ou é aquela que tinge o cabelo? Então, você já sabe qual é. É uma particularidade. Não é isso? Você tem um idioma. Você fala espanhol, inglês, alemão, russo, enfim, francês. Essa é a sua particularidade. Isso é um atributo. Deus é criador. Não é isso? É o atributo dele, é característico dele criar sem a ajuda de ninguém. Ele é Pai, Ele é amor, Ele é luz, Ele é bondade, misericórdia, poder, justiça. Ele é pastor. O Senhor é o meu pastor, disse Davi. E ele é, então, onisciente, onipresente e onipotente. Isso é uma particularidade dele, que não pertence a nós. Deus sabe todas as coisas, ele é onisciente. Deus está em todo lugar, ele é onipresente. Deus pode qualquer coisa, ele é onipotente. Então, que eu confie na onisciência divina. Eu não sei porque eu não tirei aquela interrogação de lá. Mas não é para ter interrogação aí. É que eu tinha feito uma pergunta, no fim mudei, selecionei, mudei o texto, esqueci de tirar o ponto de interrogação. Desculpe, mas é assim que funciona. No Salmo 139, versículos 1 ao 6, nós vemos a onisciência de Deus. Eu vou colocar aqui na frente e nós vamos ler. E diz o quê? Ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. O Senhor sabe quem eu sou. Sabes tudo o que eu faço. E de longe, conhece todos os meus pensamentos. Quer dizer, você está fazendo o que é certo, o que é errado? Deus sabe. Tem gente que fala assim, eu sei que eu sou errado, mas Deus me conhece. E como conhece? Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Correto? Continuando. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados. Ele é onipresente. Até agora ele está falando sobre a onisciência dele. A onisciência de Deus lança-nos luz sobre a sua onipresença. E me proteges com o teu poder. Por quê? Deus me conhece, sabe quem eu sou, Deus conhece tudo que está ao redor, Ele sabe o que pode me atingir, o que não pode. E ele então me cerca para falar comigo, para me proteger, porque ele é onipresente e onipotente. Muito bem. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. É uma coisa extraordinária. Você entende? A palavra não chegou na boca e Deus já sabe o que você vai falar. Então para que eu vou falar? Basta pensar. Sim, basta pensar. Mas por que eu falo? Porque falar diante de Deus é um sacrifício. Deus quer que você fale, Deus quer que você exponha. Eu já vi pastor dizendo assim: não fala o que você quer, porque o diabo pode estragar. Você vai pedir a Deus um carro, não fala: Deus, eu quero um carro. Não fala, porque senão o diabo vai ouvir. Então, pensa. Já viu isso? Já ouviram isso? Você vê que estupidez? Uma bobagem. Por isso que você não tem que pedir carro a Deus. Vai comprar, vai trabalhar, vai comprar. Correto? Seja honesto naquilo que você faz. Essas bobagens. Você quer trocar de casa? Troca. Deus não quer. Você troca. Só não se meta em confusão. Você quer trocar de automóvel? Você quer um carro melhor? Troca. Tem condições de pagar? Pode trocar. Não tem esse problema. Você quer mudar a sua vida profissional? Porque você não está se sentindo bem onde está? Você quer terminar o namoro? Termina. Qual é o problema? Veja as bases que você está terminando o namoro. Para que que é? São bases egoístas ou porque esse namoro não está glorificando a Deus? Se não está glorificando a Deus, acaba com ele. Se está levando você para longe do Senhor, fim de papo. Encerra o assunto. Porque você não é uma pessoa mundana, você é um filho de Deus. O seu relacionamento deve ser construído sobre a rocha, não é assim? Acabou. Você pode mudar a hora que você quiser. Deus não vai punir você. Ai, você vai ver, Deus vai te matar porque você me largou. Ah, vai chorar na cama, que é lugar quente. Então, vamos lá. Então veja bem. Agora nem sei onde eu estou mais, viu? Então nós temos que aprender a seguir o Espírito Santo, tá? Para entendermos que a onisciência de Deus nos protege. Ele sabe das ações do inimigo, ele sabe da nossa fragilidade, ele sabe da nossa capacidade, correto? Ele sabe os problemas que estão para chegar que nós não sabemos. E ele pode nos dar a sabedoria para lidarmos com essas situações. Muito bem. Próximo. De novo está a interrogação lá, porque você já sabe que eu esqueço esse negócio, hein? Que eu confie na onipresença divina. Vamos lá nos versos 7 ao 12. Está interessando para vocês? Tudo bem. Nós vamos terminar. Até meia-noite tem tempo. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Ah lá. Como é que Davi escreveu essas coisas? Inspirado pelo Espírito Santo para nos mostrar a importância disso. Para onde eu posso ir? Tem algum lugar que eu possa ir, que eu escape da presença de Deus? Não. Para onde posso fugir da tua presença? Lembra Jonas? Para onde ele foi? Calma. Primeiro ele foi para Jope. Depois ele foi para um barco. Depois ele foi para o mar. Depois ele foi para dentro de um peixe. Que eu sei lá que peixe que é esse, não sei se é baleia. Está lá um peixe. E depois ele se viu aonde? Na praia, de onde ele nunca deveria ter saído. E então ele foi para Nínive. Ele estava em Nínive? Não. De corpo estava, mas de coração não. Deus fez a obra mesmo assim? Fez. Você pode estar aqui agora, mas o seu coração pode não estar aqui. Mas há certas coisas que Deus está plantando dentro de você agora, que num relance você ouve e vai precisar disso amanhã. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Se eu subir ao céu, tu estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Oriente, do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Esse é o Deus que nós servimos. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura. E a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferenças entre luz e a escuridão. Onde Deus não está? Onde Deus pode não estar? No inferno, Ele está. Jesus não foi ao Hades? Ele está. Ele está no céu? Está. Ele está aqui? Está. Hora que você for tomar banho, Deus está em toda parte. Até mesmo quando nós estamos agindo contrariamente a Ele. Ele nos ajuda a nos levantarmos quando caímos. A caminharmos quando ainda estamos cansados. Porque Deus é onisciente, Ele precisa estar onipresente, Ele precisa ser onipresente, estar presente em nossas vidas para nos dar o que o seu conhecimento, o que Ele tem, e dar-nos ao nosso conhecimento o que Ele já possui. Você não sabe, mas alguma coisa está para acontecer na sua vida amanhã, neste ano. Eu não sei se é bom, se é ruim. Coisas boas vão acontecer? Bom. Coisas ruins vão acontecer? Bom. Quem sabe? Eu só posso definir assim. Aí você diz assim, Walter, você viu o que é de bom? Você viu o que é de ruim? Não sei. Mas você trate de andar direito. Se você fizer a vontade de Deus, com certeza Deus vai estar orientando você como você deve agir em todos os momentos. Por fim, que eu confie na onipotência divina. Salmo 139, versículos 13 ao 18. O que é que diz lá? Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Quer dizer, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele é onipresente, me dá força, capacidade, poder para suportar. E agora nós estamos vendo a sua onipotência, o que Ele é capaz de fazer. A ciência diz, ai, o espermatozoide foi nadando lá. Achei! O ovo da mamãe! E ele vai lá e pá! És tu, Geraldo. Aí ele fica lá e o óvulo vai crescendo, vem o bebezinho, tudo deformado, nasce tudo vermelho, cheio de baba. Você diz, ai que lindo. A avó diz assim, tem traços da nossa família, não é, véi? Tem. A baba. A sua baba, velho. Então, a criança pequena não parece com ninguém. Depois é que ela adquire os traços, mas é aquela corujice, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Tu criaste cada parte do meu corpo, é Deus quem nos dá a vida. Tu me formaste na barriga da minha mãe, eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quer dizer, Deus deixou agora, o nosso corpo está crescendo lá dentro e Deus já está vendo tudo. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, menos para ti. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Que coisa! Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Isto inclui a extensão dos seus dias, como diz Jó. Isto inclui você fazendo a vontade dele, as boas obras que ele já estabeleceu desde a eternidade, e você não faz. Ou faz. Só Deus sabe quando você vai morrer. Pode ser daqui a pouco. A Chapecoense foi jogar lá na Colômbia, caiu o avião. E o jornalista escapou. Feliz da vida, com a família, os filhos felizes. Ele jogando bola com os amigos, de repente, morreu. Não morreu numa tragédia, mas morreu depois de estar saboreando um momento de prazer. Você agora está vivo. Reclamando de estar aqui aprendendo essas coisas, quem sabe. Aí você vai para casa e morre. E se você for uma pessoa sem compromisso com Deus? Você vai ter que comparecer perante Ele e vai ter como se explicar? O pior de tudo é que Deus já sabe qual será o seu destino. Esse salmo dá um nó na gente. Você acha, diz assim, não, aqui, se vai aceitar Jesus, Deus já sabe aqui, ó, quem vai nesse lugar aqui. Aqui, eu estou falando aqui agora, não é para a internet, não. Ô internet! Deus já sabe quem vai para o céu e quem não vai. E algumas pessoas sequer se esforçam para ir. Não estão nem aí. Estão brincando. Abre o olho. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E eles são tantos, se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Onipresença. Deus pode mostrar o que está acontecendo ao redor, orientar você. Mas Ele é onipresente, para estar ao seu lado, Deus não abandona os seus filhos. E Ele é onipotente. Deus planejou o nosso nascimento, Deus planejou a nossa vida, Deus planejou os nossos dias, a duração de nossos dias. Por que em nossas orações tentamos impor uma mudança de rota? Jesus não pediu isso. Ele falou, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, basta o mal do dia de hoje. Procure saber o que você tem que fazer hoje. Não é para Deus mudar o momento, que você tenha coragem para saber como agir hoje. Deus não está dizendo para você, ai, Senhor, apaga o dia de amanhã. Como é que ele vai apagar a segunda-feira? Para todo mundo vai existir, menos para você. Você vai sair na rua e vão dizer, que dia é hoje? Terça. De que igreja você é? Da comunidade Hebron. Lá apaga o dia? Apaga. Você pode imaginar um negócio desse? Não é coisa de louco? Amanhã será um dia com as suas, com os seus problemas. Aprenda a viver os princípios de Deus no dia de amanhã. Amanhã será o hoje. O hoje de amanhã. Quem ganha, quem ganhou, não perdeu. Quem perdeu, não ganhou. Então, quem ganhou, perdeu, nem ganhou, nem perdeu. O hoje pode ser amanhã, o amanhã é hoje. Se hoje é amanhã, pode ser o amanhã não seja hoje, quem sabe o hoje não seja amanhã. Nós falamos muito sobre fé, mas será que agimos pela fé? Temos medo, entramos em corrente, campanha, novena, porque temos medo. Deus me livra disso, me livra. Que fé que você tem? Você só quer se livrar de problemas, mas você não quer viver de acordo com Deus. Então, eu quero concluir, lendo os versículos 19 ao 24. Vocês têm um material maravilhoso na sua mão aí, viu? Então, veja só. Ó Deus, como eu gostaria... deixa eu colocar aqui para vocês. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. O verbo gostar está no futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? Futuro do pretérito é um futuro. Ah. Porém, incerto. Incerto. Você não sabe se isso vai acontecer ou não. Provável que não. Provavelmente não. Eu gostaria. É um desejo. Eu gostaria. Mas você não sabe. É só um desejo seu. Eu gostaria que tu acabasse com os maus. Eu gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Você diz assim, eu gostaria que Deus tirasse todo o meu sofrimento no ano que vem. Eu gostaria que a minha sogra arrumasse uma casa para ela. Eu gostaria que meu genro fosse para o olho da rua. Eu gostaria que aquele cachorro do vizinho morresse. Eu gostaria de ter um emprego melhor. Eu gostaria que aquela calopsita parasse de cantar o hino do Corinthians lá. Eu gostaria de ter um namorado rico, bonito, alto, 2,20 metros de altura. Eu ia andar com ele de sacolinha, na alça. Eu ia andar pendurado, né? Oh, Senhor, como eu gostaria de comprar um carro novo, 0 quilômetro, importado. Eu gostaria de fazer uma viagem para a Sibéria. Não. Não, eu gostaria de ir para a Europa, eu gostaria de ir para a Nova Zelândia, Austrália, eu gostaria, você não sabe, você só gostaria. É o que muita gente está pensando agora, eu gostaria que a minha vida fosse, mas não vai ser, Deus não vai matar ninguém assim. Jesus falou que a incredulidade ia aumentar, não falou? Então ela vai. a maldade não ia aumentar? Então vai. E Deus não vai sair por aí matando maus. Não vai. Mas infelizmente, ele sabe que muitos maus vão matar pessoas boas. Quantos irmãos na fé estão morrendo? Onde está Deus? Decapitaram 11 irmãos lá na Nigéria. Decapitaram. Deus sabia disso? Hein? Desde que eles nasceram. Ser cristão hoje está de novo, para ser cristão hoje, novamente está sendo cobrado um preço. Gostemos ou não. Vamos continuar. Eles falam mal de ti, contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Quem é inimigo de Deus? É meu inimigo também. Impossível. Você ama a Deus. Quem não ama a Deus vai ficar contra você a qualquer momento. Você é jovem, você vai na escola. Se você não anda de acordo com as suas colegas lá, já já elas estão contra você. Vão fazer bullying. Ou não é? Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Isto é, os detalhes da minha vida. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Isto é, coloca-os à prova ou em teste. Por que que você... Tem pastor que fala assim, Deus não prova ninguém. Já viu isso? Já? Está aí. Ele prova assim. E vocês têm aprendido comigo que ele testa. Vê se há em mim, vê se há em mim algum pecado. E guia-me pelo caminho eterno. O que ele está querendo dizer? Mostra-me os meus erros e dirige a minha vida pelo caminho da vida eterna. O que eu espero de Deus no ano que vem? Eu já sei o que eu devo esperar. Mas o que ele espera de mim? Que eu busque o seu reino, seu governo. Como ele está dizendo, guia-me. O que é esse guia-me? Seu governo, sua direção. Que eu anseie pela sua presença. Que eu confie na sua onisciência. Onipresença e onipotência. Que eu despreze as obras provenientes dos maus e dos que zombam de Deus. Eu não vou matar ninguém. Que eu ofereça a Deus a minha vida e que não receie as provas ou testes divinos. Que eu aceite a correção divina e permita que ele me guie pelo caminho da vida eterna. É isso que eu pretendo ser. Eu não quero ser uma pessoa hiper espiritual. Eu quero apenas buscar Deus. Deixa Deus fazer as coisas. Vai trabalhando, meu irmão. Vai estudando. Vai se preparando cada vez mais. Quando você tiver oportunidade, põe o seu nariz nos livros, preste atenção, seja mais sóbrio, busque se relacionar com pessoas direitas, busque se associar com pessoas honestas, com pessoas que vão acrescentar à sua vida alguma coisa. Tenha paciência e calma, não seja impulsivo, deixa Deus trabalhar na sua vida. Aceite as ordens de Jesus, aprenda os princípios da vida eterna que estão no seu evangelho e seja comprometido com todo o serviço cristão. Porque se você agir desse modo, você será abençoado por Deus, abençoará muitas pessoas e com certeza você vai caminhar para a vida eterna. não brinque com a sua vida. Eu não vou prometer nada de bom para você o ano que vem. Nada. E nem de mal. A única coisa que eu digo é, Deus sabe de tudo o que vai acontecer na sua vida. Mas Ele estará sempre presente. Agora, Ele é onipotente para ajudar você. Agora, você pode aceitar ou rejeitar. Você que sabe. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém.